A proliferação de microcervejarias Brasil afora fez muito cervejeiro repensar a compra de insumos para a produção da bebida. Entre os ingredientes, o lúpulo é o único que até poucos anos atrás era 100% importado. Há cerca de 4 anos, os primeiros produtores de lúpulo começaram a surgir. E no ano passado, a área de plantio aumentou 110% em relação a 2019. Foram 42 hectares plantados e 24 toneladas produzidas, segundo a Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo. Em Ribeirão Preto, o pioneiro no plantio é o produtor rural Tiago Cunha.
No final de 2017, eu fui para Minas visitar os meus pais. Encontrei um amigo meu que já tinha contato com a planta em Campos do Jordão, que já tinha plantado, que estava dando certo. E aí eu resolvi fazer um teste aqui em Ribeirão Preto, para ver se o clima era favorável, se a planta desenvolvia bem. E a gente teve a surpresa que a planta deu muito bem ao clima e resolvemos expandir. Hoje eu tenho no total de 500 plantas, em 2 mil metros quadrados. E a ideia é para o ano que vem a gente estar expandindo aí para 1000 plantas. Hoje eu tenho 3 variedades. Eu tenho Mantiqueira, o Comet e o Cascade. O Comet e o Cascade têm um alto índice de demanda pelos cervejeiros. O Mantiqueira ainda não. Porém, eu optei por essas variedades porque deu muito bem no clima de Ribeirão Preto.
Uma das barreiras que impediram o desenvolvimento da cultura do lúpulo no Brasil é exatamente a questão do clima e do solo. Típico de clima temperado, como na Alemanha e República Tcheca e certas regiões dos Estados Unidos, aos poucos o lúpulo vai se adaptando ao clima tropical brasileiro. Pesquisa na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto, coordenada pelo professor Fernando Costa, procura encontrar a variedade da planta que melhor se adapte às condições brasileiras de solo e clima. O professor explica os objetivos da pesquisa.
O principal, né, é acompanhar a produção e o desenvolvimento de inflorescências de lúpulo, que a gente chama de cone, né, o nome comum assim, utilizado são os cones. Então, a gente avalia se a planta vai se desenvolver e produzir cone, né? Em quantidade que seja interessante para a produção, né? Como é feito na Europa, nos Estados Unidos. E além disso, né, de acompanhar a produção, desenvolvimento, que seria ver se a planta realmente vai para frente, né? No português, claro, estudar também a fisiologia. Por exemplo, se está fazendo fotossíntese, as trocas gasosas, toda aquela parte de estresse oxidativo, né? E depois a parte química, que a gente chama de estudo metabolômico, que é acompanhar a produção das principais substâncias que tem no lúpulo, aquelas que são importantes para a produção de cerveja, né? São óleos voláteis e os chamados ácidos amargos. Então, essa pesquisa sintetizada dessa forma, né? E durante 2 anos, então, a gente fez esse cultivo, observamos a produção de cones com 4 diferentes cultivares de lúpulo.
O professor fala quais as variedades estudadas e as que melhor se adaptaram às condições climáticas da região de Ribeirão Preto.
Dos 4 cultivares que a gente plantou, eram 3 americanos, norte-americanos, e um da República Tcheca, que a gente comprou aqui no Brasil, tudo registrado pelo mapa, com o DNA garantindo que eles são aqueles cultivares, né? Então, desses 4 cultivares, apenas 2, que são chamados Chinook e Cascade, são bem comuns no Brasil, em outros locais que eles são cultivados, né? Apenas esses 2, então, tiveram esse desenvolvimento adequado. Os outros 2 cresceram, produziram cones também, porém, eles a quantidade não foi suficiente, não seria também suficiente, vamos dizer assim, para a indústria, assim, de acordo com o nosso estudo, né?
Para o professor, a pesquisa mostra que a cultura da planta desenvolvida no Brasil pode produzir um lúpulo tão bom quanto o importado. Renan Furlan, engenheiro agrônomo pela Unesp e especialista e consultor no cultivo de lúpulo, concorda.
A gente já tem lúpulos com qualidade semelhante aos do país de origem. É importante ressaltar que o lúpulo leva aí de 3 a 4 anos para atingir seu potencial máximo, tanto de produtividade como de qualidade. Então, as lavouras mais antigas do Brasil estão chegando nessa idade agora. Mas desde o primeiro ano a gente está conseguindo resultados muito bons, bem similares ao lucro importado.
Fulan explica quais as condições de solo e temperatura para uma boa produção de lúpulo.
O lúpulo se adapta bem desde solos arenosos até solos bem argilosos. O ideal é que o solo seja bem drenado e apresente uma boa aeração. Então, normalmente solos um pouco mais leves, né, médio a mais arenosos, são mais vantajosos porque essas situações que eu disse anteriormente ocorrem com maior frequência. Mas nada impede de solos argilosos. Quanto ao clima, a gente está testando em todos os tipos de climas aqui no Brasil e na maioria deles estamos tendo sucesso. Então, ainda temos muito que estudar, mas o lúpulo ele gosta muito de luz, então ele precisa de fotoperíodo grande. Então, quanto maior o fotoperíodo, a unidade de luz por dia, melhor vai ser.
O professor Costa acredita que a expertise que o Brasil possui no setor agrícola vai ser importante para o desenvolvimento do cultivo no campo e no armazenamento da produção.
A gente tem que pensar na produção de cone e também no pós-colheita, né? O que fazer com esse cone, porque ele é um fruto grande, ele tem que ser armazenado a vácuo, refrigerado, isso aí é custo. E depois que ficar muito tempo armazenado, ou quando você tira da refrigeração e destina para a cervejaria, você pode perder propriedades aromáticas, né, interessantes. Então, uma ideia no pós-colheita seria pelletizar, fazer aqueles pellets, né, igual ração de animal. Então, tudo isso relacionado à produção de cerveja. Mas nem só de cerveja, né, vive o lúpulo, vamos dizer. Tem também outros empregos para agregar valor ao produtor, como, por exemplo, o uso farmacêutico, seja para medicamentos, aí já vi até associação com medicamento para auxiliar no sono, anti-inflamatório, e também em cosméticos. Então, eu creio que dá para aplicar tanto na produção de cerveja como, né, usos farmacêuticos, né, vamos dizer assim, voltado para a área de saúde. E o Brasil tem grandes chances de competir e atender o mercado local, que está com uma demanda alta, né, devido às micro cervejarias. E aí eu creio, assim, eu estou otimista, né, para a gente não depender tanto da importação, porque mais de 90% do lúpulo utilizado aqui é importado. E às vezes ele chega com uma qualidade que não é recomendável, né, mas é o que a gente tem.
Nós ouvimos o produtor rural Tiago Cunha, o professor da USP em Ribeirão Preto, Fernando Costa, e o engenheiro agrônomo Renan Furlan. Eles falaram sobre o desenvolvimento no Brasil do cultivo do lúpulo, ingrediente da cerveja que é quase que totalmente importado. Ferraz Júnior, Rádio USP.